Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa Causa Operária. Estamos ao vivo pela Causa Operária TV. Vá lá, deixe seu like, curta nosso programa, se inscreva no canal, torne-se membro, manda esse link aí para várias e várias pessoas, para todos os grupos aí, grupo de direita, grupo da família, manda para todo mundo aí. Fala que tem uma galera aqui que está defendendo a resistência armada palestina ao vivo, manda lá para o pessoal para eles verem e entenderem quais são as propostas e a política do Partido da Causa Operária. Estamos ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, tá? Então, sintonize aí na Rádio Cultura de Curitiba para você ouvir também esse programa, tá? Se você quiser ver o programa ao vivo, você pode também entrar pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e você vai acompanhar esse programa lá agora, nesse momento, ao vivaço. Então é isso, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, nosso programa de número 99, veja bem, companheiros, estamos chegando na próxima semana, vamos ter o programa de número 100, é isso aí. Bom, eu gostaria de falar agora para vocês, nosso segundo bloco aqui, a gente vai falar sobre a questão Palestina, né? Palestina e Israel aí, que teve nessa semana um cessar-fogo, né? Nós estamos tendo aí, companheiros, eu queria também fazer já uma pequena propaganda aqui do que está acontecendo no nosso YouTube, na Causa Operária TV, que está tendo aí vídeos que o pessoal está fazendo algumas explicações históricas aí em relação à situação da população em Gaza, tá? Qual que é a questão histórica, o que significa, o que está acontecendo, né? É uma forma aí educativa aí da gente estar passando para a população entender do que se trata aí e não ficar refém apenas da imprensa ligada ao imperialismo, que eles estão fazendo campanha pró-Israel, né? Nós devemos fazer a campanha pró-Palestina, né? Então, nós temos aí todo um esquema montado dentro da nossa grade de programação da Causa Operária TV para estar atualizando vocês a cada segundo, né? Então, nós estamos tendo vídeos pequenos aí, vídeos curtos que estão circulando aí pelas redes sociais, a gente faz uma explicação em relação à história do povo palestino, explica de várias e várias formas aí o que acontece lá nesse momento. E também nós temos agora, nós estreamos essa semana, um programa novo, tá? Que ele passa aí às 3 horas da tarde, tá? Todas as 3 horas da tarde. Você então pode, na hora que você terminar de assistir aqui o programa Causa Operária, você já pode continuar sintonizado ali na Causa Operária TV, que você vai acompanhar o Plantão Palestina, tá? Maravilhoso aí, o companheiro Vinícius e o companheiro Henrique Corsini estão apresentando esse novo programa da Causa Operária TV. O programa aí tem em torno de 2 horas de duração e é o Plantão Palestina. Então, eles mostram ali o que está acontecendo diariamente com muitas novidades, vídeos, entrevistas, tá? Você pode acompanhar lá, que é muito bom. Ontem, por exemplo, teve uma entrevista com um camarada lá, e eu não me lembro o nome dele agora, mas foi muito boa a entrevista. Vocês também podem acessar a Causa Operária TV, vocês vão ver esse programa lá agora, que é o Plantão Palestina. Então não se esqueça, às 15 horas, sintoniza lá, entra lá no nosso canal da Causa Operária para você ver esse programa e também esses cortes, esses vídeos pequenos, que eu vou passar um deles aqui para vocês verem do que se trata. Quem está falando com vocês é o companheiro João Jorge Pimenta, tá? Filho do nosso presidente do nosso partido da Causa Operária, filho do Rui Costa Pimenta, e ele está fazendo uma breve explicação histórica aí sobre a questão da Palestina. Gostaria de passar para vocês saberem também do que se trata. Se a produção tiver no ponto aí o videozinho, já podemos passar aí para os camaradas verem essa explicação histórica sobre a questão da Palestina. Muito bom, tá? Tá tendo vários desses videozinhos, são pequenos vídeos aí, a produção já vai colocar para a gente. Pode mandar aí, produção.
Hoje vamos explicar por que Israel é um país artificial. Em primeiro lugar, a Palestina é um território árabe, desde o ano de 636 d.C. O Império Árabe conquistou o território do Império Bizantino na Batalha de Jarmuk. Os árabes assimilaram a população local, que era cristã. Em 1516 veio o Império Otomano, de etnia turca, que manteve o Islã como religião oficial. Mas as províncias árabes continuavam sendo povoadas por árabes, como na Palestina, no Egito e na Síria. Em fins do século XIX, a Palestina participou do movimento nacionalista árabe contra a dominação otomana. Na Primeira Guerra Mundial, em 1916, os palestinos participaram do grande levante árabe contra os otomanos. Quando o Império Otomano cai, no fim da Primeira Guerra, os ingleses ocupam o território. Antes mesmo de dominar militarmente a Palestina, em 1917, os ingleses já haviam prometido transformar a Palestina em Estado judeu, apesar dos judeus serem uma minoria ínfima na região. Isso está comprovado numa carta chamada Declaração de Balfour. Já fazia mais de 2000 anos que o território era ocupado por outra etnia, mas eles não ligaram para isso. Os ingleses facilitaram a imigração de judeus europeus para a Palestina. Os sionistas, setores judeus que queriam tomar a Palestina, criaram a Agência Judaica na Palestina, um governo paralelo com milícias armadas e instituições próprias, e os palestinos árabes foram perdendo o controle de seu próprio país. A maioria dos judeus que se mudaram nunca tiveram antepassado na Palestina. Suas origens eram 100% europeias. Em 1936 a 1939, com greves e conflitos nas ruas, uma enorme insurreição popular dos palestinos contra a expansão do sionismo foi respondida com violência pelos britânicos, que reprimiram os árabes e desmontaram suas organizações de luta, exilando e matando suas lideranças. De 1947 a 1948, quando é fundado o Estado de Israel, as milícias sionistas iniciam um massacre contra os palestinos. Os milicianos usavam de pretexto a partição do território aprovada pela ONU, contra o voto de todos os países da região. Quem morava lá era contra criar Israel. Os massacres faziam parte do plano Dalet, elaborado pelo futuro primeiro-ministro israelense Ben-Gurion, que almejava expulsar todos os palestinos da região para impor um Estado exclusivamente judeu em toda a Palestina. Através do massacre de uma população indefesa e desarmada, o roubo sionista das terras palestinas ficou conhecido como Al-Nabka, a catástrofe em árabe. Resultou na morte de milhares de palestinos, na destruição e saque de mais de 500 aldeias e na expulsão massiva dos palestinos, acarretando um êxodo de 800 mil pessoas, mais de 60% da população do país. Em 1937, foi proposta uma fronteira onde Israel teria 25% do território palestino. Em 1947, isso aumentou para 56%. Em 1967, Israel já ocupava 78% do território palestino. Hoje, Israel ocupa 90% do território. É o maior roubo de terras da história moderna. Desde então, o povo palestino tem sido esmagado e expulso de seu país, se tornando a maior população refugiada do mundo. Mais de 5 milhões de palestinos vivem fora da sua terra natal, em países como Síria, Líbano e Jordânia. O imperialismo europeu e norte-americano ajudou a construir Israel para ter uma base de operações no Oriente Médio, a região mais rica de petróleo do mundo, tirando casas de quem lá morava e trazendo colonos europeus que simplesmente não tinham história na região. Ajude a espalhar essa história e a defender a Palestina. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.
Bom, tá aí, vocês viram aí o nosso companheiro Jorge colocando aí para vocês a história ali da região, né, da localização, e como os palestinos foram sendo expulsos do seu território ao longo dos anos, né? E agora o Estado de Israel quer terminar de vez com isso e fazer aí o maior genocídio, ou extermínio, ou deslocamento forçado de uma população já vista, né? Então, acompanhe lá nossa causa operária TV, que você vai ter mais videozinhos desses, como esse, para você apresentar aí para seus amigos, mostrar para a galera, instruir o pessoal sobre o que acontece nesse momento na faixa de Gaza. Uma coisa importante também que aconteceu no dia de hoje é que nós temos aí uma coluna do Diário da Causa Operária, tá? Uma coluna ali do companheiro Rui Costa Pimenta, tá? O nosso presidente do Partido da Causa Operária, que ele é o presidente nacional do Partido da Causa Operária, editor-chefe do jornal Causa Operária, tá? E ele também é escritor e palestrante também, nosso companheiro Rui Costa. Então vocês aí acessem lá para vocês verem a coluna dele no dia de hoje, né? A coluna está com o seguinte título: os sionistas de esquerda, entre aspas, são convocados a defender o genocídio, tá? Então, o olho da matéria aqui é: na hora da repressão fascista e criminosa, os sionistas de esquerda ou democrática, não, vamos começar do começo. Na hora da repressão fascista e criminosa, um sionista de esquerda, entre aspas, ou democrático, é exatamente a um sionista de direita, entre aspas. Então, está ali para vocês a coluna do companheiro Rui Costa Pimenta. Eu já li, está maravilhosa, tá? Uma ótima leitura. Está falando ali de algumas pessoas que têm se passado aí por esquerdistas ou usado aí meios de comunicação da esquerda ou progressistas ou ditos de esquerda para fazer uma defesa do sionismo. Então, acompanhe lá, vá lá e leia esse artigo, está muito bom, tá? Ninguém pode perder aí de fazer essa leitura, está maravilhosa. Bom, continuando aqui nosso programa, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o cessar-fogo, né, que começou no dia de hoje, né, algumas horas atrás começou o cessar-fogo, né? Mas o acordo foi feito alguns um ou dois dias atrás entre o Hamas e o governo israelense aí, de 4 dias aí, sem bombardear a faixa de Gaza, né? Então, para que pudesse entrar aí alimentos e tal, né? Ambas as partes aí soltaram suas notas, tá? Falando aí qual que é o motivo dessa questão, por que o cessar-fogo nesse momento, né? O Hamas diz que continua ali de olho na situação, como até uma expressão muito boa que você pode também ler no Diário da Causa Operária, tá? Tá lá no Diário da Causa Operária tanto a nota oficial de Israel quanto a nota oficial do Hamas falando sobre esse cessar-fogo, tá? Tem as duas lá, você pode acompanhar no diário, só você pesquisar lá dentro do nosso site, que você vai ter as duas notas para você fazer a leitura, nota na íntegra, tá? Então, o Hamas coloca ali que ele continua com o dedo no gatilho, expressão literal ali usada na nota deles, né? Que continua ali, apesar do cessar-fogo, eles vão continuar a luta também. Israel também coloca aqui, no final do cessar-fogo, vai continuar bombardeando a faixa de Gaza também. Mas daí umas notas, acho que é importante vocês verem isso. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, nesse momento, é como a imprensa noticia essa questão aí do cessar-fogo, né? Então, me chamou muita atenção e vocês vão ver agora a contradição, né? A imprensa é cínica, ela é mentirosa, né? A Globo, por exemplo, noticia da seguinte forma: Israel aprova acordo com Hamas para libertar reféns. Olha bem, é assim que ela coloca. Israel aprova acordo com Hamas para libertar reféns. Como se o Hamas fosse o demônio, né, o monstro, e o Israel aí estaria, nossa, todo preocupado aí, né, para libertar os reféns que estão presos pelos criminosos do Hamas, né? Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa. Então, a proposta é a seguinte: a cada um refém solto aí pelo Hamas seria um equivalente a 3 palestinos soltos por Israel, né? Então, o primeiro embate aí estava dando em torno de 150 pessoas seriam libertadas por Israel e 50 seriam libertadas pelo Hamas. Só que hoje de manhã, eu estava acompanhando a imprensa burguesa aqui, né, a imprensa golpista, e saiu aqui uma notícia de que Israel soltou uma lista com mais de 300 pessoas, né, que serão aí trocadas aí por reféns israelenses com o Hamas. Então já dobrou o número, né, pelo que a gente vê aqui, já dobrou o número de reféns que serão libertados por Israel. Provavelmente também vai ter um número maior solto pelo Hamas. Então está nessa situação, nesse momento, né? E o que me chamou também bastante atenção é que são 123 pessoas menores de 18 anos que serão soltas aí pelo exército israelense, né? 123 pessoas menores de 18 anos, ou, melhor dizendo, crianças, né? Então é isso. Esse aqui é uma forma como a imprensa, voltando aqui então para a questão da imprensa, é como a imprensa noticia a situação, né? Então Israel estaria aí preocupado em libertar reféns, né? Mas a gente sabe que nesse momento aqui nós temos quase 15 mil mortos na faixa de Gaza, tá? Quase 15 mil mortos, e sendo esses aí, eu vi no site da Palestina Hoje, né, que 69% desses, nesse momento já deve estar chegando a 70% desses 15 mil mortos ou assassinados pelo Estado de Israel, pelo exército israelense, 70% são mulheres e crianças, tá? Então, é óbvio aí que o Estado de Israel não está preocupado com refém Nenhum. Né? Inclusive, né, a gente tem matéria, temos notícias nas últimas semanas, de que lá naquela rave que acontecia ao lado da faixa de Gaza, né, saiu informações aí de que as pessoas que estavam ali na festa foram, inclusive, aí, mortas no fogo cruzado, né, ou até mesmo assassinadas pelo a gente viu o vídeo, né, eu passei para vocês aqui na última semana, um videozinho em que o exército israelense, utilizando aí de helicópteros Apache, helicópteros norte-americanos, né, atacam aquelas pessoas que estavam lá naquela festa naquele dia. Mas o importante aqui é a gente ver qual é a verdadeira situação, né? Não é essa aqui que os israelenses são bonzinhos e que eles estão aí preocupados com o refém. Isso aqui, companheiros, é nada mais, nada menos do que uma primeira vitória do Hamas e da resistência palestina, tá? Deixa bem claro isso aqui, essa trégua aqui que está tendo nesse momento é uma vitória concreta aí da resistência armada palestina, que é esse cessar-fogo nesse momento, né? Então, acontece o seguinte, essa é a primeira trégua, né? A imprensa noticia que Israel seria aí os bonzinhos, né? Mas não é bem a verdade. Isso aqui é uma derrota do imperialismo nesse momento aí contra as forças israelenses. Uma grande análise política da terça-feira, dessa semana, né, que é um programa aí que vai ao ar na Causa Operária TV também, toda terça-feira, a partir das 12 horas, meio-dia, vai ao ar o programa Análise de Terça da Causa Operária com o companheiro Rui Costa Pimenta. Né? Então, nesse momento aqui, ele coloca a situação da seguinte forma. O Hamas destruiu uma quantidade de tanques muito grande e de blindados israelenses. Em um dos cemitérios onde estão sendo enterrados os soldados, os enterros seguem um atrás do outro. Realmente a gente viu também vídeos aí de uma pessoa que trabalha no cemitério em Israel, que enterra esses soldados, né? Ele disse aí que o número de enterros aumentou gigantescamente, aí, quase que de hora em hora está tendo enterros aí de vários soldados, né? Israelenses. Quer dizer, então Rui segue. Quer dizer, a trégua revela o fracasso do exército de ocupação sionista de impor uma derrota militar às forças armadas dos palestinos, o que é uma notícia extraordinariamente positiva para o mundo todo. É impressionante, neste momento aqui, a fragilidade do Estado de Israel e do imperialismo, destacou o companheiro Rui Costa Pimenta, então, durante a análise política da terça, que vocês podem acompanhar também na Causa Operária TV. Né? Isso é uma questão importante, né? O governo de Israel, que considerava aí o Hamas um grupo que um poderoso exército, né? Um exército aí riquíssimo, né? Com muito, muito material bélico, muito poder de fogo, né? Disse aí então que Hamas estaria exterminado, que eles já tinham ocupado o Gaza inteiro, enfim, toda uma propaganda que é feita aí pelo Estado sionista. Mas, na verdade, aqui o que a gente vê não é bem isso. Né? Eles estão sendo obrigados aí, o Estado de Israel está sendo obrigado a negociar com o que eles dizem aí, que eles não consideram nem como seres humanos, né? Que seriam aí o Hamas. Então, eles estão sendo obrigados a fazer negociações com o Hamas, que é um grupo que, para eles, já estariam mortos, né? Como eles mesmo disseram, que o Hamas estaria já, depois do 7 de outubro, ele já estaria exterminado, já estaria morto por ter feito aquilo. Mas eles estão sendo obrigados aí, a ceder aí, diante de reivindicações, inclusive, do próprio Hamas e, por consequência, dos palestinos. Então é uma vitória da população palestina nesse momento, esse cessar fogo. Bom, companheiros, vamos entrar no pequeno intervalinho de um minuto e nós já voltamos para o nosso terceiro e último bloco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.